Voltamos a apresentar Central Sports. Jauber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, o programa Central Esporte, que tem oferecimento de Alag. Olha, tenho um recado importante para você que sente o coração acelerado, sente dores no corpo, câimbras, fadiga, cansaço e sofre com diabetes. Olha, não perca mais tempo, procure agora mesmo o Alag, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária de duas cápsulas, você vai ter o seu coração muito mais saudável. Isso porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, o Alag melhora o desempenho de sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de uma vez por todas com a preguiça e melhore a sua disposição. Vá agora mesmo à farmácia mais próxima de sua residência e procure por Alag. Ou ligue para o telefone 98986063142. Diga que você ouviu aqui no programa Central Esporte da Central de Notícias Brasil que você terá aquele desconto especial. O Alag é um produto natural com a garantia Alifarma. Alag, saúde para toda a sua família. E vamos continuar girando com as informações do seu clube. Vamos agora até a região tocantina trazermos as informações do Cavalo de Aço aqui dentro do seu Central Esporte. O Colorado que anunciou mais um reforço para a sequência da série, para a disputa da Série D e também da Copa do Nordeste. Quem tem mais informações direto da região tocantina é ele. É com você, Sérgio.
Grande abraço para você que acompanha o programa Central Esportes. Cavalo de Aço segue trabalhando. Na tarde desta segunda-feira, depois do fim de semana, aconteceu a reapresentação do elenco. O grupo esteve se movimentando no CT da Arena Botafogo, no bairro do Camaçari. Técnico Marlon Cotrim começando mais uma semana de muito trabalho. A equipe cavalina que tem novidades. Diretoria anunciando a contratação do atacante Raul Palomina. Atacante de 26 anos, que já teve inclusive passagens por equipes como Potiguar do Rio Grande do Norte, Globo também do Rio Grande do Norte, Horizonte do Ceará, Salgueiro de Pernambuco, Afogados de Ingazeira também de Pernambuco, Goiatuba de Goiás, Campinense da Paraíba, entre outras equipes. Então, uma rodagem aí, apesar de 26 anos, já passou em várias equipes do futebol da região Norte e Nordeste. Então, Palomina, que deve se apresentar já nas próximas horas e começar a trabalhar com a equipe cavalina. Para o setor de ataque, além de Raul Palomina, técnico Marlon Cotrim tem as opções, com o Wendel Bahia, com o Anderson Brito, Pedro Senna, que foi contratado recentemente, e o atacante Joel. E a diretoria ainda deve anunciar nas próximas horas o reforço, mais um zagueiro deve ser contratado para a equipe do Imperatriz, além de um meia. Pelo menos essa é a expectativa. Cavalo de Aço trabalhando e também nesta semana deve ser anunciado a lista de dispensas, já que o time está contratando, dispensas estarão acontecendo na equipe do Imperatriz. Cavalo que estreia na Copa do Nordeste, dia 25, contra a equipe do Retrô de Pernambuco, estádio Frei Epifânio da Badia, em casa, começando a caminhada no Nordestão 2026 e logo, uma semana após, começa a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2026, a equipe cavalina, inclusive já conhecendo os seus adversários, já conhece os seus adversários no Campeonato Brasileiro da Série D, que para o Cavalo de Aço deve começar aí no próximo dia 5 de abril. A data prevista para começar a competição nacional. Destaques do mais querido da região tocantina para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues também participando conosco. Imperatriz aí que mesmo enfrentando dificuldades para treinar devido às fortes chuvas que caem na região tocantina, mesmo assim tenta driblar essas dificuldades e o time segue em preparação intensa para a disputa dessas duas competições importantes, Série D do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Nordeste. O time está contratando e a expectativa é que um elenco muito mais forte e competitivo possa disputar essas duas competições, até porque o Imperatriz não foi bem no campeonato estadual da atual temporada. Mas agora vamos trazer informações da equipe do Juventude Samas aqui dentro do Central Esporte. O Poraquê que anunciou a saída de 2 membros da sua comissão técnica. Quem tem mais informações é ele que está de volta.
Riva Filho.
É com você, Riba.
O treinador Ismael Reis não fará mais parte do comando técnico do Juventude Samas para a temporada de 2026 da categoria de base. O mesmo foi campeão da Copa da Integração e da Supercopa Maranhão com o manto do Poraquê e esteve à frente do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. E também a saída em comum acordo do massagista Luiz Fateiro. E o time do Juventude Samas não vai participar da segunda divisão do Maranhense deste ano, talvez no próximo ano. O presidente está focado apenas em disputar campeonatos aí de base, né? No caso, Sub-20, Campeonato Maranhense Sub-20, que dá direito aí à vaga na Copinha São Paulo de Futebol Júnior no próximo ano. Riba Filho de Bacabal do Médio Mearim para o Central Esporte.
Mais uma vez, muito obrigado ao grande Riba Filho, também participando conosco, agora trazendo informações da equipe do Peixe Poraquê, que segue trabalhando, mas apenas para as disputas das competições de base em todo o estado. Poraquê, que foi um dos grandes ícones do futebol maranhense, mas nas últimas temporadas está dando prioridade somente às categorias de base. Mas agora vamos falar de outra modalidade esportiva. Vamos trazer informações da Fórmula 1. Após a rodada de abertura, vamos saber como é que está a classificação. Quem tem mais informações é o Armando Capriotti. Com você, Armando.
Fórmula 1.
Alô, Gelber Pereira. Um forte abraço. E aos amantes da velocidade que nos acompanham no Central Esportes. Após a abertura do Campeonato Mundial de Fórmula 1, a liderança está com o piloto George Russell, com 25 pontos, seguido do seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, ambos da Mercedes. Kimi Antonelli tem 18 pontos. A terceira colocação é com o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, 15 pontos. Quarto colocado, Lewis Hamilton, inglês, com 12 pontos. E o quinto colocado, completando o top 5, Lando Norris, com 10 pontos da McLaren. O brasileiro está na nona colocação, com 2 pontos. Com isso, ele quebrou um jejum que durava 7 anos, desde o ano de 2017, quando o piloto Felipe Massa marcou o último ponto brasileiro realizado nos Emirados Árabes, no GP de Abu Dhabi. Felipe Massa chegou em décimo e conquistou um ponto naquela prova. De quebra, também, o paulista Gabriel Bortoleto é o terceiro piloto brasileiro a pontuar em abertura de temporada. O primeiro foi Felipe Nars, né, em 2015, e antes dele foi o piloto Chico Serra, em 1981. O Senna, o Rubinho Barrichello, o próprio Felipe Massa e os outros brasileiros, Nelson Piquet, não pontuaram na primeira prova do ano. Também quem se deu de bem foi, após a primeira corrida da temporada, quem ficou muito satisfeito foi o inglês, que é 7 vezes campeão mundial, Lewis Hamilton. Após liderar a corrida, o heptacampeão da Ferrari alcançou 2 recordes inéditos, com o 4º lugar, alcançado no GP da Austrália. Ele abriu a temporada da categoria otimista e o piloto não escondeu o contentamento com o início da Ferrari em 2026. Ele se tornou o primeiro piloto da história automobilista a pontuar em 20 temporadas seguidas da Fórmula 1 e também liderar ao menos uma volta em corridas da categoria. Então é isso aí, galera. As informações da Fórmula 1 para o Central Esportes.
Muito obrigado, grande Armando Capriotti, por trazer as informações da Fórmula 1. Amanhã você volta com outras informações aqui dentro do seu Central Esporte. Mas agora vamos trazer informações do vice-campeão maranhense aqui dentro do seu Central Esporte. Maranhão! O Tricolor treinou ontem à tarde lá no Parque Valério Monteiro e volta a trabalhar daqui a pouco no mesmo local. Amanhã deve acontecer a conclusão dos trabalhos e em seguida a equipe entrará em regime de concentração para o jogo desta quinta-feira, que será realizado às 19h30 no estádio Castelão, na capital maranhense, contra a equipe do Ceará, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Brasil. Se o Maranhão conquistar essa façanha, vai colocar mais de R$1 milhão nos seus cofres para a sequência da temporada. Para esse compromisso, a grande dúvida ainda será na lateral direita, com Franklin, que ainda segue entregue ao departamento médico, e também o Rodrigo Negueba, que não está 100% por conta da sua recuperação. Caso os dois atletas não estejam à disposição, o treinador Maquiano deve improvisar um dos seus zagueiros, o Luiz Fernando ou o Fernando pela parte direita defensiva, até mesmo o lateral esquerdo André Radija, que deve atuar naquela posição. Para esse jogo, a equipe já iniciou a venda dos ingressos, que variam de R$20 a R$100. Por enquanto, as vendas continuam no CT, lá do Parque Valério Monteiro, em horário comercial. E no domingo, na quinta-feira, dia do jogo, essas vendas também acontecem nas dependências do Estádio Castelão, que será o palco desse confronto. Então, você que está nos acompanhando, você que é torcedor atleticano ou simpatizante do futebol maranhense, pode se dirigir até o Parque Valério Monteiro e fazer a aquisição do seu ingresso. Agora vamos trazer informações a nível nacional. Você vai acompanhar agora quem foram os campeões estaduais definidos até o momento. Quem tem mais informações é o repórter André Luiz Mendes.
Muitos campeões estaduais fizeram a festa dos torcedores do Baiano. Bahia campeão, 2-1 de virada para cima do Vitória. Taça para o Fortaleza, que com 5-4 nos pênaltis faturou o título em cima do Ceará, o que não acontecia desde 2023. No Beira-Rio deu empate 1-1, mas como o Grêmio havia vencido o Inter no primeiro jogo por 3-0, conquistou o título na casa do rival. No Catarinense teve campeão inédito, mesmo perdendo para a Chapecoense por 1-0, o Barra faturou o Caneco, beneficiado pela vitória do primeiro jogo por 3-1. No Mato Grosso, parabéns ao Misto, que nos pênaltis derrotou o Luverdense e levantou o título que não conseguia há 18 anos. No Pará tivemos o Repá, deu Paysandu, que venceu o Remo por 2-1. Em São Paulo, o campeão é o Palmeiras, 2-1 sobre o Novo Horizontino, que não perdia 14 jogos em casa. No Paraná, o Operário foi bicampeão, vencendo o Londrina nos pênaltis. Festa rubro-negra com quase 70 mil torcedores do Maracanã. E ela veio na decisão por pênaltis, cujo herói foi o goleiro Rossi do Flamengo, pegando 5-4. Flamengo tricampeão carioca. Outro rubro-negro que levantou a taça foi o Sport, que venceu o Náutico nos aflitos por 3-0 e levou o tetracampeonato. Em Alagoas, festa para o pentacampeão CRB, que venceu o primeiro jogo por 3-0 e empatou o segundo jogo em 1-1 contra o CSA, levantando o título. Vexame na decisão em Belo Horizonte. O Cruzeiro vencia por 1-0 no minuto final da partida. O meia Christian se chocou com o goleiro Everson do Atlético e não gostou, o que resultou numa pancadaria generalizada, como não se vê há anos do futebol brasileiro. A súmula do árbitro Matheus Candançan de São Paulo foi divulgada hoje com o seguinte registro: 23 jogadores foram expulsos, 12 do Cruzeiro, 11 do Atlético Mineiro. O técnico Carlo Ancelotti falou hoje que a pré-lista da seleção brasileira está pronta. Duas novidades: Neymar está de volta, embora não deva ser convocado, e também o jovem Rayan, ex-Vasco da Gama, que está brilhando no futebol inglês. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Muito obrigado, repórter André Luiz Mendes, mas agora vamos chamar o repórter Bruno Mendes, que vai trazer informações sobre o Botafogo, que joga daqui a pouco pela Taça Libertadores da América. Com você, Bruno.
Nesta terça-feira, o Botafogo encara o Barcelona do Equador no estádio Nilton Santos a partir das 9:30 PM. O duelo será válido pelo jogo de volta da Taça Libertadores da América. E quem passar chega à fase de grupos da competição. Técnico do Botafogo, Martin Anselmi, fala como o resultado diante do Barcelona pode impactar no ano botafoguense.
É o controle de trabalhar e preparar a melhor maneira de forma. A melhor forma possível o jogo para a terça. Se eu me pongo a pensar que se gano, que se pierdo, que se empate, não, o foco está no outro lado. Aí estou cometendo um erro. Porque quando o foco está no outro lado, começa a entrar dúvida, começa a entrar medo, começa a entrar confiança, qualquer coisa. E nós, o controle trabalhar para a terça, a melhor maneira possível. Só isso.
Ainda nesta terça, começa a terceira fase da Copa do Brasil com 3 partidas. Portuguesa de São Paulo e Avaí de Santa Catarina, Joinville de Santa Catarina e São Bernardo de São Paulo, Ponte Preta de São Paulo e Guarani de Bagé do Rio Grande do Sul. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
O repórter Bruno Mendes também participando conosco e chegamos ao final de mais um Central Esporte. Com convite para que possamos nos encontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
O turismo maranhense ganha um espaço de encontro e construção coletiva. A Expo Turismo 2026 apresenta uma programação pensada para fortalecer o setor e valorizar nossas riquezas. Debates, apresentações culturais, experiências gastronômicas e troca de conhecimento em um só lugar. Um ambiente de oportunidades para quem faz o turismo maranhense acontecer. De 12 a 14 de março no CEPRAMA em São Luís. Entrada gratuita. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.